Quem rodou de carro por Salvador ou em outras cidades do estado da Bahia nessa última semana percebeu que depois de algum tempo, finalmente as bombas dos postos de combustível estavam ali apontando um preço um pouco mais baixo. E aí já bate logo aquela ansiedade de fazer as contas, ver se dá para pagar e correr para o posto para encher o tanque antes que o preço volte a subir. Infelizmente, esse comportamento de estar sempre atento ao sobe e desce dos preços e de quase tudo ao nosso redor tem sido cada vez mais comum ao longo do ano. E a gente até se acostumou a ouvir coisas desse tipo.
O preço da gasolina continua mexendo na vida e no bolso da população. Depois de um dia de redução nas bombas, o litro ficou quase R$ 1 mais caro em Salvador. No interior do estado, já tem cidade vendendo a quase R$ 8,30.
Agora a gente traz informações para o consumidor. O gás de cozinha pode ficar mais caro, entre R$ 5 e R$ 7 mais caro para a gente que compra gás. Vamos voltar a conversar então com Giana
Vamos falar sobre a
Matias.
economia agora, porque a dona de casa já percebeu, quem vai no mercado também. O café, os derivados do leite e do trigo tiveram as maiores altas em abril. Itens que fazem parte da cesta básica aqui em Salvador.
Pois é, o ano de 2022 chegou na metade e até aqui dá para dizer que boa parte da população tem, na verdade, tentado muito mais sobreviver do que necessariamente viver. Nos últimos 6 meses, a gente passou por aumentos constantes no preço dos combustíveis, alimentos, e a gente estava sem qualquer perspectiva de melhora. Mas e agora, com essa notícia de que o valor do ICMS foi reduzido, que os combustíveis parecem ter entrado num momento de queda, será que dá para dizer que finalmente a gente tem um horizonte positivo daqui em diante? Para responder essa e outras perguntas, o podcast de reportagens especiais do Correio traz nesse episódio de número 55 um balanço do que foi a economia no estado da Bahia e no Brasil nesse primeiro semestre, o que mais subiu, variou de preço e, claro, quais são as perspectivas para daqui em diante. O que que esse segundo semestre ele representa para quem está diariamente estudando e falando sobre esse tema da economia? Meu nome é Vinícius Rafushi e o que a Bahia quer saber é: queda no preço da gasolina. O que esperar do cenário econômico no segundo semestre de 2022? Bom, como eu trouxe na abertura, na última semana o valor dos combustíveis teve uma redução registrada, e isso acontece porque as bases de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, foi reduzida em 24,4% aqui no estado da Bahia. No preço final, a queda da gasolina comum, por exemplo, foi de 46 centavos na média e do diesel de 25 centavos. O consumidor ele até já conseguiu ver a diferença em alguns postos de Salvador, porque alguns já colocaram um litro da gasolina a R$ 5,99 já nesta semana. Mas será que esse primeiro momento da queda ele pode finalmente significar uma virada de chave nesse cenário econômico do estado da Bahia e do Brasil como um todo? Quem vai me ajudar a explicar esse assunto é o convidado especial do nosso programa, o professor do Departamento de Ciências Econômicas da UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica no sul da Bahia, Carlos Eduardo Drummond. E eu pedi para que ele explicasse o que que levou os governos estaduais a tomarem essa decisão agora, lembrando que antes já tinha um acordo para o congelamento do valor do ICMS. E a resposta dele não surpreende. A gente chega no momento onde nós, os consumidores finais, a gente não aguenta mais se sentir prejudicado, e isso impacta nas decisões tomadas pelos gestores públicos.
Não é uma novidade que a gente está passando por um choque de energia no mundo, né? O preço do petróleo subindo, isso pressiona o preço da gasolina, diesel, combustível de maneira geral, e pressiona os políticos, que vão ser pressionados por conta disso afetar a vida das pessoas. Essa redução no ICMS é resultado disso, né? Uma tentativa do governo de tentar, de alguma maneira, atenuar os efeitos dos aumentos no preço do petróleo na ponta, lá no posto de gasolina, né? Então, tem efeito sim. Na verdade, a gente já está vendo queda no preço da gasolina no final, na bomba, né? Está acontecendo. E se espera, né, que esse efeito também atenue um pouco a inflação no curtíssimo prazo, né? Que você tem um arrefecimento aí em alguns setores que teriam um aumento. A gente sabe que a gasolina está presente. Gasolina e diesel, né? Mas combustível de maneira geral está presente nos outros preços, né? transmite para os outros preços ali, para os custos das coisas que os consome. Então, de uma certa maneira, se espera que isso tenha efeitos no índice de preço no próximo mês, por exemplo.
Além disso, durante o papo que eu tive com ele, eu fiz exatamente essa pergunta. Se essa redução ela é um sinal positivo de que outros setores que têm pesado demais no bolso da população vão passar por alguma melhora. Ele citou essa redução imediata no preço de alguns produtos, mas ressaltou que, para toda ação tomada, existem alguns pontos de vista a serem analisados. Ou seja, se o governo do estado ele abre mão de receber da população ao reduzir o litro dos combustíveis, é de se imaginar que existe uma perda na arrecadação também. Segundo o próprio governador Rui Costa, o governo da Bahia vai deixar de arrecadar 2,4 bilhões de reais até o fim de 2022 por conta dessa redução do ICMS. Então, escuta aí o que, ele falou.
Olha, primeiro é preciso dizer que essa é uma medida que é controversa, né? Porque o governo está abrindo mão de arrecadação. Então, especialmente quando você está falando de combustíveis ali, que é uma coisa que envolve subsídio de alguma maneira, né? Você está subsidiando um sujeito que usa carro, então isso está subsidiando mais quem tem mais dinheiro ou quem tem menos. Há sempre alguma controvérsia sobre isso, né? Então, não é uma coisa tão óbvia assim. Mas do ponto de vista dos políticos, é difícil você lidar com a pressão popular sem você reagir. Então, um dos mecanismos disponíveis é esse. É difícil dizer que é a coisa certa a fazer, assim, porque você está abrindo mão de arrecadação. Mas, nesse momento, eu acho que quase nenhum político, e aí os governos dos estados estavam meio que reagindo contra isso no primeiro momento, mas agora já estão meio que recuando, porque percebem que seria uma coisa meio impopular, né? Para a população, esse preço aí que tem um impacto na vida de quem usa carro, mas também de quem usa o transporte, não é uma coisa que as pessoas gostam de digerir. Você tem um aumento tão substancial no preço dos combustíveis do início do ano para cá.
Bom, já que a redução dos combustíveis ela está relacionada com outros setores da economia e que podem ser beneficiados por isso, como é que fica a inflação? O índice da inflação na cesta básica, por exemplo, ele registrou no mês de maio uma queda de 0,71%. Essa foi a primeira baixa mensal desde dezembro de 2021. Antes, esse índice inflacionário, inclusive, ele tinha registrado uma alta de mais de 5% nos meses de março e também de abril. Ou seja, essa queda aí no mês de maio não representou um grande avanço. Mas será que agora é possível que esses valores eles sejam mais impactantes positivamente para o bolso da população?
Sobre o impacto na inflação, veja só, dificilmente eu diria que a gente vai ter uma queda nos preços. O que deve acontecer é os preços subirem menos. Então, há uma diferença importante nisso, né? A inflação vinha subindo a um determinado ritmo, você segura um dos elementos que compõem a inflação, que são os combustíveis, e aí a inflação continua acontecendo, os preços continuam subindo, mas subindo num ritmo um pouco menor, pelo menos no período imediatamente posterior a essa medida. O efeito disso tende a ser limitado sobre a inflação, né? Pelo menos sobre a inflação, o efeito dessa redução de imposto aí temporária deve ser bastante limitado. Um mês, dois, três ali que você tem de arrefecimento da inflação por causa disso. Isso também vai depender de como é que o preço do petróleo vai se comportar no mercado internacional, como é que a Petrobras vai fazer repasse de preço, né? Tem todo um imbróglio aí sobre a política de preço da Petrobras. Então, são esses elementos aí misturados, né?
E sobre essa questão que você citou da queda na arrecadação por parte do Estado, de que forma essa queda ela pode representar um risco para a população? Se há alguma preocupação em relação a isso? Existe algum impacto que é mais imediato?
Essa é uma pergunta muito boa, porque a redução no preço dos combustíveis é sentida imediatamente, né? Você reduz lá o imposto, o sujeito vê na bomba o preço do combustível baixando, então aquilo tem um efeito no bem-estar que a pessoa percebe, né? Quando você está falando de mudanças na política fiscal dos governos, né, que é você diminuir gasto, aumentar gasto, diminuir arrecadação, aumentar arrecadação, esses efeitos costumam demorar tempo para chegar nas pessoas, né? Qual é o efeito possível disso? Você criar uma dificuldade extra para as contas públicas dos estados, né? E aí, no fim das contas, repetindo contas aqui algumas vezes, mas no fim da história, né, estados que tenham menos capacidade de arrecadação com mais dificuldade de cumprir as suas obrigações no horizonte de algum tempo aí, né? De ter dificuldade de cumprir com os serviços públicos que o Estado tem que se propôs a prover.
Ele completa, lembrando que, apesar de trazer uma sensação positiva quando se fala na queda do imposto, nem sempre é fácil perceber as consequências que isso tem para a administração pública.
Não é uma mensagem muito legal de você dar, dizer, puxa, o governo está deixando de arrecadar imposto agora, está diminuindo imposto, já que é justamente o que muitas vezes o cidadão médio gostaria que acontecesse, né? Que houvesse redução nos impostos no Brasil. Mas se você tem redução da arrecadação, mas você não tem redução naquilo que o Estado tem que arcar do ponto de vista do gasto, você tem um descompasso nisso, né? Então, essas reduções de impostos, assim, quando o governo abre mão de imposto num momento como esse, tem sempre um custo, né?
Olha, nessa última semana também foi divulgado um estudo feito pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e que apontou um aumento de quase 25% no preço da cesta básica no período de um ano. 11 dos 12 produtos analisados tiveram um aumento no preço na comparação entre junho de 2021 e junho de 2022. Hoje, uma pessoa que mora em Salvador, por exemplo, ela precisa desembolsar R$ 580,82 para comprar os alimentos básicos. Entre as capitais pesquisadas, Salvador só ficou atrás de Recife, que aumentou 26,54% no preço da cesta, também nesse período de um ano. Para citar algum dos alimentos que mais subiram, o tomate teve o maior reajuste, de 73,21%. Em seguida, aparece o café em pó, com 73,03%, a banana, que subiu 40,67%, e o óleo de soja, que teve um reajuste de 37%. O único que acumulou uma taxa negativa foi o arroz agulhinha, com queda de 10,61%. E aí, lembra quando eu falei aqui um pouco antes que o preço dos combustíveis ele é um fator que interferia no preço de outros produtos? Pois é, a cesta básica é um dos exemplos afetados por isso. E quem explica melhor é o professor Carlos Eduardo.
Então, de vez em quando a mídia usa um exemplo assim didático, né, para mostrar o que está acontecendo com os preços. Você falou tomate, essa história é famosa, né? Agora a gente lembra disso, mas já teve outros vilões da inflação. Nesses períodos recentes, o aumento tem sido bastante generalizado entre os itens que compõem o IPCA, que é um dos principais índices de preço, né? E aí, quando a gente pega a cesta básica, que é uma forma também de olhar os preços das coisas, né? Que o básico que as pessoas consomem, a gente observa a mesma coisa, né? Observa um aumento mais ou menos generalizado no preço dos alimentos que compõem a cesta básica. Isso está acontecendo em grande medida porque a gente teve um choque de preço de energia mais cara no mundo, e eu estou falando de energia de maneira geral, né? Mas especialmente falando de petróleo, e isso foi sendo repassado para os custos em outros setores. Então aumenta o preço derivado de petróleo e vai aumentar o preço de insumo agrícola. Se tem uma guerra, também faz aumentar o preço de insumo agrícola. Insumo agrícola vai afetar preço de soja, milho, que vai afetar preço da carne do porco e do boi, que vai afetar o preço do leite. Então, as coisas foram acontecendo em cadeia e foram chegando na maior parte dos itens que compõem a cesta básica, né? Esse aumento tem sido bastante generalizado nos últimos períodos.
E é claro que quando a gente fala do aumento de preço dos alimentos, por exemplo, a gente fala de um setor que afeta todo mundo. Todo mês, o ritual de ir no mercado se torna mais difícil para muitas pessoas e de classes diferentes até. O aumento, ele é para todo mundo. Mas é claro que não dá para dizer que todas essas pessoas, elas sentem esse aumento da mesma forma, que o impacto no fim do mês ele é exatamente o mesmo para a população toda, ainda mais se a gente fala da cesta básica, que é a fonte de alimento de milhares de pessoas, e na atual situação, ela consome quase 55% do valor de um salário mínimo. O professor de economia da UESC também comentou sobre esses efeitos heterogêneos na população, como ele mesmo definiu.
Sim, a população de uma maneira geral sofre com isso. Agora, esse efeito é heterogêneo sobre as faixas de de renda, né? Faixas de renda mais baixa tendem a ter impacto maior no bem-estar, justamente porque a gente está falando de pessoas que consomem quase que a totalidade da sua renda em alimentos, né? Naqueles bens mais prioritários para a vida de um ser humano. Então, se a gente pegar as faixas mais baixas de renda, essas faixas têm um impacto muito maior em termos de bem-estar. E a gente está acompanhando um pouco o que está acontecendo no Brasil com, assim, um aparente aumento da insegurança alimentar entre as pessoas mais pobres, né? Você realmente tem dificuldade de levar comida para casa. Então, esse efeito da inflação, ele pega todo mundo, classe média alta brasileira, mas com certeza o efeito em termos de bem-estar é mais severo naquelas faixas de renda mais baixa.
Há quase 6 meses, logo depois que o reajuste do salário mínimo ele foi definido, saiu um episódio aqui no Que a Bahia Quer Saber, e na época a gente falou sobre o poder de compra da população e como ele seria afetado. Vou destacar aqui 2 termos que Rafael trouxe na explicação e que são fundamentais para esse tema do podcast: poder de compra e ganho real. Os nomes até que são autoexplicativos, mas eu conto com a ajuda da economista Ana Georgina Dias, que é supervisora técnica do DIEESE na Bahia. E o DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O conceito de poder de compra é bem importante para que a gente entenda por que que a população segue fazendo as contas no limite e por que que dá essa sensação de estar congelado.
Bom, o poder de compra, como o próprio nome diz, é basicamente aquilo que a renda do trabalhador ou da pessoa consegue pagar, né? Consegue comprar. Basicamente, quando a gente...
Bom, 6 meses se passaram e essa sensação de que o salário mínimo ele não está dando conta de pagar tudo, ela continua. Então eu perguntei a Carlos Eduardo se nesse período o poder de compra da população foi ainda mais afetado e se essas pessoas que tenham sido afetadas, se elas se restringem a quem recebe apenas o salário mínimo.
Foi sim, com certeza. A renda média real do brasileiro caiu durante esses primeiros 6 meses do ano, né? E vem caindo de maneira sistemática por conta da inflação. Mesmo com o mercado de trabalho se recuperando, você tem aí um crescimento do número de pessoas empregadas, mas a renda real está caindo. Então, aquelas pessoas que ganham salário mínimo, não. Faixa de renda até um pouco mais alta, né? Mas ainda nos estratos mais baixos de renda, estão sofrendo bastante com a escalada da inflação. Isso tem afetado substancialmente o bem-estar das pessoas, das famílias, né?
E diante de tudo isso, dessa instabilidade, desses riscos, teve algum setor que conseguiu ser mais estável na economia do país? Ou algum setor que conseguiu se sair melhor dentre esses que não funcionaram, que não foram bons?
Olha, a gente viveu instabilidade na maioria dos setores. Assim. Agora você tem alguns setores que se saíram melhor, né? Bancos, as estatais nesse ano tiveram lucro considerável até aqui, né? A maioria mostrando um desempenho razoável, assim, depende um pouco do setor que está ligado mais às commodities, está um pouco surfando no momento do mundo, né? Então, setor agrícola brasileiro tá bem, o agronegócio deve ter um ano muito bom. Então, alguns setores, esses setores que se beneficiam, né, da alta em preço de alimento, commodities de maneira geral, energia, são setores que foram melhor, e banco, né? Os bancos foram bem nesse primeiro momento. Estou falando dos bancões, né? Alguns bancos menores estão chacoalhando aí.
Agora, com a chegada do segundo semestre, existe um outro fator que ele é bem esperado e bem aguardado por parte da população, que é o 13º salário. Ele é pago mais para o fim do ano, mas desde agora ele já deve aparecer nas contas e nos planejamentos de quem vai tentar ter um segundo semestre mais saudável, financeiramente falando. E aí, depois de um ano muito intenso, de dificuldades, incertezas, a chegada do 13º, que é uma garantia do trabalhador de carteira assinada, ela precisa, ou pelo menos deveria, ser utilizada da forma mais consciente possível e que seja mais condizente com a realidade da pessoa ou da família. Eu questionei Carlos Eduardo se ele, como estudioso da economia, se ele via alguma forma mais correta, entre aspas, de gastar esse dinheiro. E, como ele fala a seguir, não existe uma regra, não existe algo que é considerado certo ou errado, mas sim, é importante o trabalhador avaliar os seus gastos e dar o melhor destino para essa grana lá no final do ano.
Olha, eu tendo a ser confiante na sabedoria das pessoas ao tomarem decisão sobre o próprio dinheiro, né? Então, eu acho que o cidadão brasileiro, trabalhador que vai receber o 13º, em geral, vai tentar cobrir aquelas necessidades mais urgentes num país que está vivendo um momento complicado, né? Tentar pagar o que está devendo ou comprar comida extra porque a coisa está difícil. Então, é sempre assim, uma posição um pouco, eu diria, arrogante dos intelectuais de dizer o que o cidadão e as famílias devem ou não fazer com o seu dinheiro. Mas o que a gente pode, assim, como regra de bolso geral, é se você tem dívida, tentar usar isso para quitar as dívidas, né? Você ajudar a quitar o que você está devendo, segurar um pouco a bola de neve da dívida, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento tão complicado que, às vezes, o 13º é o respiro que a família tem ali para conseguir comprar o alimento que estava faltando. Assim. É evidente, né? Tentar ser o mais racional possível com as contas é uma forma de sobrevivência num país como o nosso, né?
E eu sei que é muito difícil fazer esse tipo de previsão e não existe uma forma mágica, uma regra a se seguir. Mas se a gente pudesse falar em possibilidades, o que você espera da economia daqui da Bahia e do Brasil nesse segundo semestre de 2022? Dá para projetar alguma coisa?
Não dá para falar sobre isso, porque é o que o mercado está fazendo exatamente agora, revendo as expectativas, né? Então, apesar de um cenário de grande incerteza, o que eu posso dizer é que o cenário ainda é de grande incerteza, né? A gente tem um cenário internacional conturbado, Europa e Estados Unidos estão mudando a política monetária deles e isso chacoalha os mercados emergentes, em especial, aí, no nosso caso, o Brasil, né, de quem a gente está falando. Mas dá sim para pensar no que está acontecendo e rever as expectativas para o segundo semestre, que é o que os bancos, as casas de projeção estão fazendo. A gente tem uma revisão das expectativas de crescimento do PIB para mais nesse segundo semestre, né? Então, até esse mês, assim, tinha muita gente falando em crescimento zero em 2022. E já tem gente começando a falar em crescimento acima de 1% em 2022. O mercado de trabalho dando algum sinal positivo, né? O mercado de trabalho, você teve queda no desemprego na última divulgação dos dados de desemprego. Então, tem algum sinal de melhora nos indicadores macro, mas com muita incerteza no radar, né?
Bom, vai chegando ao fim mais um episódio do Que a Bahia Quer Saber. Eu queria agradecer aqui a participação de Carlos Eduardo, professor de economia da UESC, e agradecer você também por ter acompanhado o nosso programa até o final. Vale sempre lembrar que todos os episódios do O Que a Bahia Quer Saber estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, então basta você escolher o seu tocador de podcast preferido e correr para escutar os episódios que já saíram, porque tem muita pauta legal, muito tema legal para você poder acompanhar. Além disso, vale sempre lembrar que esse episódio aqui, ele teve produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Rafush. A gente vai ficando por aqui e até a próxima semana. Valeu!